Senado aprova MP que fortalece indústria nacional de defesa.
E na Comissão de Educação, Aloísio Mercadante defende Enem e piso salarial dos professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que estabelece normas para compras e contratações de produtos e sistemas de defesa.
O texto cria mecanismos e institui benefícios fiscais para desenvolver a indústria brasileira do setor, como informa o repórter Celso Cavalcante.
A medida provisória 544 define normas específicas para aquisição e contratação de bens, serviços, obras, armamentos, meios de transporte e de comunicações, além de outros itens usados em atividades de defesa. O texto também institui um regime especial tributário para o setor. O objetivo é o fortalecimento da indústria nacional, conforme explicou em plenário o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, que relatou a matéria.
A Estratégia Nacional de Defesa situa a reorganização da indústria de defesa como um de seus eixos estruturantes, assegurando que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas esteja atrelado ao desenvolvimento de tecnologias sob domínio nacional. Para tanto, faz-se necessário capacitar a indústria para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa do país.
A proposta foi criticada pela oposição. O senador José Agripino, presidente do Democratas, afirmou que o assunto deveria ter sido tratado por meio de projeto de lei e não de medida provisória. Já o PSDB reclamou que a isenção fiscal prevista no texto deve reduzir a receita dos estados. O líder tucano, senador Álvaro Dias, do Paraná, também se manifestou contra a flexibilização da lei de licitações para um setor específico.
A lei de licitações é boa. Concordamos que ela precisa de ajustes para se adequar às mudanças que ocorreram desde a sua edição, mas não é fazendo movimentos pontuais e setoriais que avançaremos na modernização da lei. E os outros setores não contemplados, como ficam?
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação da Política Nacional de Combate à Pirataria de Medicamentos, Cosméticos, Próteses, Alimentos e Produtos Hospitalares.
Segundo o autor da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o objetivo é proteger a saúde da população e reprimir o contrabando e a falsificação de produtos submetidos à vigilância sanitária. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A proposta prevê ações integradas de órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, com a participação da Polícia Federal nas investigações. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a pirataria atinge de 20% a 30% dos remédios vendidos no país. Apenas em 2011, o número de medicamentos apreendidos pela Anvisa chegou a 850 mil unidades, entre comprimidos e ampolas. O volume é 12 vezes maior do que em 2010. O relator do projeto, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, lembrou que a falsificação de medicamentos é um problema que tem aumentado nos últimos anos e que coloca em risco a saúde da população.
A pirataria de medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, alimentada pela procura por medicamentos mais baratos, pelo seu uso abusivo e principalmente pela automedicação. Tal fenômeno teria se convertido em um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil.
O projeto deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que reconhece a reparação por dano moral a famílias que tiveram atendimento recusado pelo plano de saúde de forma injustificada.
Também foi aprovada a proposta que assegura aos trabalhadores o direito de receber, em qualquer prazo, o abono salarial anual e os rendimentos do PIS/PASEP.
Outro projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais é o que garante indenização aos agentes de saúde que ficaram com sequelas por causa da aplicação de DDT.
A proposta, que foi apresentada pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O Ministério da Saúde teria detectado que servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública em 6 estados teriam ficado com alguma sequela por conta do manuseio do diclorodifeniltricloroetano,
mais conhecido como DDT. A informação foi confirmada pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí. Ele considerou oportuno que o poder público indenize quem ainda não recebeu qualquer tipo de compensação pelo dano sofrido.
Ela abrange um número de, se não me engano, são 6 estados do Brasil onde foi comprovado. Qual é o lado positivo? É que já há, da parte do Ministério da Saúde, o levantamento de quem foram as pessoas afetadas. Algumas, como prevê o próprio projeto, chegaram a falecer. É por isso que é previsto uma complementação, né, à pensão para os filhos nesse caso.
A Comissão de Assuntos Sociais ainda aprovou uma mudança na Lei do Agente Comunitário de Saúde para incluir a coleta de dados relacionados aos aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais da comunidade em que ele atua no rol das atribuições da profissão. A proposta ainda será votada em um turno suplementar.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou a criação de uma zona de processamento de exportação na cidade de Lucena, na Paraíba.
A ZPE é um distrito industrial onde as empresas podem comercializar com o exterior sem tributação. Também podem fazer as transações em moeda estrangeira, sem a obrigação de converter os valores para o real.
A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, participou hoje de audiência pública no Senado e falou sobre os principais projetos do seu ministério.
O encontro ocorreu na Comissão de Educação, onde Mercadante também pediu a aprovação do Plano Nacional de Educação. Falou sobre Piso Nacional dos Professores e Enem. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Mesmo admitindo as dificuldades que o Exame Nacional do Ensino Médio enfrenta desde a sua criação, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, defendeu a continuidade da avaliação com o aperfeiçoamento do exame. Outra meta do ministério é a aprovação, ainda no primeiro semestre, do Plano Nacional de Educação, que tem como diretrizes principais erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a formação profissionalizante e valorizar os professores. O ministro defendeu o valor adotado como piso nacional da educação como uma das formas de valorização.
É um reajuste forte, 22,22%, foi para R$ 1.451 este ano. É evidente que é um esforço muito grande para os estados e prefeituras, não há que se negar. Agora, se nós não tivermos um piso, se nós não valorizarmos os professores, nós não vamos resolver o problema da educação do Brasil a médio prazo. Como é que você vai motivar os melhores jovens para ir para a educação se não for um processo de valorização salarial?
O Plano Nacional de Educação obriga a União a investir 8% do PIB, Produto Interno Bruto, na área. Fórmula que vem sendo questionada, como explicou o presidente da Comissão de Educação, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
O PIB não tem muito a ver com a possibilidade de arrecadação do Estado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia. Isso não significa que reflita diretamente na possibilidade de arrecadação de impostos, principalmente num país que tem uma exportação fortíssima e se suporta na Lei Candir, que não dá nenhuma possibilidade de arrecadação.
Mercadante sugeriu que o Congresso discuta a aplicação de 1/3 dos futuros lucros do pré-sal em educação, por um prazo mínimo de 10 anos.
O novo piso salarial dos professores, que foi definido nesta semana em R$ 1.451, também foi assunto nos debates do plenário.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, pediu ao governo da Paraíba o pagamento do novo piso aos professores do estado.
Ele explicou que esse valor representa aumento de 22,22% em relação ao ano passado.
Conforme determina a lei que criou o piso, o reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Ou seja, existem recursos para cumprir o novo piso nacional.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, considera justa a correção do piso nacional dos professores.
Ângela Portela destacou que melhores salários e condições de trabalho são essenciais para que os professores cumpram melhor a sua missão.
Grande desafio dos brasileiros é pensar o futuro. Isso só se fará com a educação e com a educação de qualidade. Aplicar e preservar o piso profissional dos educadores constitui um requisito indispensável para atingirmos essa meta.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.